De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Temos connosco um dos fundadores da SIC, Carlos Pedro Dias, um homem dos mil ofícios, já foi editor, produtor, realizador, jornalista, é também professor e, acima de tudo, é pai. Muito boa tarde. Todos os pontos da sua vida tocam na comunicação, mas a verdadeira missão foi outra. Como é que ia ver nascer em 92 um canal de televisão do seu nome SIC?
Boa tarde. Eu não procurei a comunicação, a comunicação procurou-me a mim. Encontrei-a por acaso. Eu costumo sempre dizer que ia passar na Rua 5 de Outubro, onde na altura funcionava a RTP, e fui chamado, enfim, tinha respondido a um anúncio de jornal para um concurso para a RTP. Nem sequer me tinha dado ao trabalho de saber os resultados do anúncio. E um dia ia passar e lembrei-me de telefonar. Na altura não havia telemóveis, como hoje, então entrei no edifício da RTP, peguei no telefone, liguei para o respectivo departamento de recursos humanos e disseram-me que tinha nesse dia umas provas para fazer, que ainda bem que eu tinha ligado. Fui, fiz as provas, éramos 600 pessoas, creio eu, sensivelmente. Isto bem em 87, sim, 87, e nunca mais parou a partir daí. Sentei-me numa sala, começaram a falar de televisão, e foi uma paixão à primeira vista, que dura até hoje e que há de durar ainda mais uns anos, digamos assim. Nada foi programado, eu costumo dizer que nada na minha vida foi programado. No entanto, a SIC foi no momento exato da minha vida. Eu estava há 5 anos na RTP, tinha feito, portanto, aquela fase de aprendizagem, de perceber o que era trabalhar numa televisão. Posso dizer, sem falsas modéstias, que já tínhamos introduzido uma maneira diferente de trabalhar na RTP. Quando o meu grupo profissional chegou à RTP, nós éramos cerca de 11 formandos de um curso da RTP, tínhamos uma maneira diferente de trabalhar. Achámos que não fazia sentido continuar a fazer, enfim, são aqueles entusiasmos jovens, que não fazia sentido continuar a fazer o que se fazia até aí, que era possível fazer de outra maneira. Por exemplo, o trabalho de edição era um trabalho muito mecânico na altura, e nós achámos que não, senhora, que ele tinha que ser muito jornalístico, porque faz todo o sentido, ainda hoje faz todo o sentido que seja jornalístico. E introduzimos essa componente. O facto de ser um grupo também com uma formação, enfim, académica, de cultura geral, muito interessante, também trouxe ali um aporte muito interessante ao nosso trabalho. Portanto, fizemos na RTP já um bocadinho daquilo que depois iríamos fazer na SIC mais tarde. Tive a felicidade de trabalhar em todos os programas da RTP, Telejornal, Domingo Desportivo, todas aquelas pessoas que me marcavam durante a minha adolescência. Tive a oportunidade de conhecê-las, trabalhar com eles, foi fantástico. Quando chega a altura da SIC, é aquele grande desafio. A SIC era uma grande incógnita. Para vocês, hoje em dia, a SIC é uma coisa perfeitamente estabelecida, digamos que um daqueles nomes que ninguém tem dúvida. No nosso caso, era o chamado salto para o desconhecido. Porque quando me telefonaram a convidar para ir trabalhar para a SIC, eu fui a uma reunião, na altura a sede da SIC era aqui perto, ali na Rua Castilho, no escritório, e conheci nesse dia o Emílio Rangel, de que só tinha ouvido falar, conhecia enquanto homem de rádio, eu já seguia a TSF desde o tempo em que a TSF se tornou a TSF, mas conheci-o nesse dia. E conheci, talvez, um dos melhores líderes que encontrei em toda a minha vida. Um homem de projetos, um homem capaz de fazer qualquer projeto e um líder daqueles que eu admiro, porque ele tinha ideias fantásticas e adorava que as pessoas que estavam à volta dele tivessem também ideias. E é uma coisa que nem sempre os líderes, enfim, os chefes, gostam que aconteça. Ele tinha essa característica e tinha uma capacidade de ver para a frente, de ver o futuro, que pouca gente tem. Há uma frase emblemática dele que eu nunca me esquecerei. Quando morreu a Princesa Diana, que foi um dos primeiros grandes acontecimentos que a SIC cobriu, digamos assim, nós estávamos um bocadinho assustados. Quer dizer, nós éramos uma pequena estrutura, lutávamos ainda contra o desconhecimento, quase ninguém nos conhecia. E estávamos numa reunião a preparar as coisas e ele usa a seguinte... Nós a chamar a atenção, não temos meios, não temos carro de satélite, não temos iluminação. E ele usou a seguinte frase: o nosso dinheiro não é diferente dos outros. Se for preciso ir ao Hollywood buscar material de iluminação, nós vamos ao Hollywood buscar material de iluminação. E isto era de uma força E porquê é que eu falo no líder? Porque eu acho que a SIC não teria sido nada do que é hoje em dia, ou do que foi nos últimos 20 e tal anos, se não tivesse tido gente como o Emílio Rangel, que soube envolver-se num projeto, soube montar uma equipa e soube levar essa equipa até ao ponto que a própria equipa não sabia que era possível. Naturalmente que é preciso falar do Dr. Balsemão, pela sua visão, pela sua capacidade fantástica de dar asas e de permitir que um projeto evoluísse. Isso também foi fundamental e continua a ser hoje em dia. Assim que é um espaço de liberdade editorial e isso é um oásis no meio deste mercado. E depois, para nós, que tínhamos 20 e poucos anos na altura, estar envolvidos numa coisa como a SIC, que era fazer um canal como nós achávamos que devia ser, com todas as virtudes e evitando todos os erros que nós conhecíamos da RTP, que era uma casa um bocadinho antiquada, digamos assim, coisas que nós víamos noutros países, do pouco se conseguia ver de outros países, mas que achávamos que podia ser feito de maneira diferente, a SIC era maravilhoso, era o projeto. Toda a gente devia ter na vida, eu digo isto imensas vezes, toda a gente devia ter na vida o privilégio de fazer de raiz um projeto como a SIC, que depois corre o risco de tudo o resto lhe parecer um bocadinho...
Pouco,
digamos assim, mas é um privilégio. E a SIC, nessa altura, era fascinante. Eu digo sempre que gostava-me ir a casa tomar banho e mudar de roupa. Apetecia-me era ficar ali a trabalhar, porque aquele era o grande momento, era tudo por fazer.
Uma
e
casa.
Tudo era possível, era a nossa casa. Tudo era possível.
Já foi aqui referido um momento engraçado. Com certeza que durante todos estes anos houve, assim que foi pautada por grandes momentos. Qual é que foi aquele momento mais caricato? Se lembra?
Eu caricato tenho sempre dificuldade, porque, enfim, nós rimos sempre de tantos momentos e procurámos sempre levá-lo. Eu tenho sempre um momento para mim que eu nunca esquecerei, até porque envolve o meu filho. O meu filho um dia foi comigo trabalhar, que era uma das poucas oportunidades de estar mais tempo comigo. Ele tinha, ora, o meu filho nasceu em 1990, portanto teria 4 anos, coisa do género, e ficou na redação enquanto eu ia fazer o jornal da noite. E às tantas, andava à minha procura, não me encontrava, e durante um dos pivôs, não me lembro quem era o pivô, creio que era o Rodrigo, vejo pelo espelho, atrás do Rodrigo, uma cara lá atrás a espreitar no vidro, assim esborrachadinha contra o vidro, que era o meu filho que estava a tentar localizar o pai. E, portanto, quer eu, quer os milhões de pessoas que estavam em casa, tiveram a oportunidade de ver que o meu filho estava lá atrás. Nunca me esqueço.
É parecido com o pai.
É parecido.
Então é mais problemático, porque dava para identificar logo quem é que era.
É muito parecido comigo. Mas há muitos momentos como esse. A televisão, sobretudo quando se trabalha em informação, tem uma característica. Nas maiores desgraças, nós procuramos sempre uma forma de proteção, fazer algum humor. É uma maneira de nos protegermos. Contamos piadas, dizemos coisas. E há momentos de grande tragédia em que não é nenhuma insensibilidade, é uma forma de nos protegermos. Portanto, eu lembro-me de sessões absolutamente trágicas, em que estávamos a cobrir coisas absolutamente trágicas, em que o ambiente dentro da regi era absolutamente divertido, como forma de proteção. É importante que se perceba isto. Há muitos momentos caricatos, sei lá, nós éramos capazes ao fim de semana de jogar a bola dentro da redação e depois no fim andávamos todos a montar o teto falso, porque o teto falso era afetado naturalmente pelas boladas e era preciso voltar a pô-lo no sítio. E nós fazíamos-lo com toda a alegria. Há muito, muito bons momentos, muita camaradagem. Era um tempo, eu digo, éramos jovens e tudo era possível.
O que é que se fez no início da SIC que hoje era impensável? Se calhar jogar à bola.
Jogar a bola era impensável, creio eu. Eu uma vez na RTP fui chamado ao gabinete do diretor de informação da altura, não vale a pena dizer quem era, por estarmos a jogar a bola na redação, eu e o Rodrigues de Carvalho. Estávamos a jogar a bola e fomos chamados por ser censurados, portanto. Na altura da SIC, tudo era... Eu cheguei a ver gente a andar de bicicleta no meio da redação da SIC, portanto,
Interessante.
Havia ali um grau de criatividade, de loucura... Que permitia muita coisa. Hoje em dia nada disso seria possível. Porquê? Porque a SIC tinha uma filosofia que é fundamental, e agora falando um pouco mais sério, a SIC tinha uma filosofia que era uma cultura, o erro era permitido e era estimulado. Porque nós aprendemos muito com o erro. E sobretudo quando estamos a fazer uma coisa nova, o erro é a maneira como nós aprendemos. Portanto, errar não tem nada de mal. Tem... se não soubermos tirar lições, mas nós sabíamos e, portanto, quando nós errávamos e voltávamos de uma operação qualquer, ninguém dizia, fizeram tudo mal, e não... diziam assim, não, corremos mal, mas aprendemos que para a próxima temos que fazer assim. Esta cultura do risco e do erro é uma coisa fundamental. E hoje em dia não existe, nem redação nenhuma. As pessoas hoje em dia vivem fechadas numa lógica de não poder errar e não poder correr riscos. E isso é a morte da televisão, sobretudo da informação. É a morte da informação televisiva.
Mudaram-se os tempos e as vontades também. Maneira de fazer.
Mudaram-se os tempos, mudou-se o quadro económico, que é um problema sem dúvida nenhuma. Não há dinheiro hoje em dia e durante muitos anos nós fomos culpados porque fingimos que o dinheiro não nos interessava. Foi uma atitude muito jornalística que é, isso o dinheiro não interessa nada, não temos que nos preocupar com o dinheiro, temos é que fazer o nosso trabalho. Quando, na verdade, temos que nos preocupar todos com o dinheiro das empresas em que trabalhamos e sem dinheiro não há jornalismo, não há jornalismo de qualidade. O Dr. Bosman também diz isso muitas vezes, que sem dinheiro não há independência editorial e é fundamental. E nós andámos muito tempo sem dar a devida atenção a essa questão. E fizemos jornalismo durante muitos anos, achando que o dinheiro era uma coisa, eu vou usar o termo, escrosa, da qual não podíamos falar e da qual, ainda hoje, sei lá, houve um congresso de jornalistas em que se falou imenso da crise e das dificuldades e da precariedade e tudo mais, e ninguém disse, o problema é dinheiro, precisamos de dinheiro, temos que pensar em ganhar dinheiro, porque não são mundos incompatíveis, não podem ser. Um não existe sem o outro, e vão-me cair em cima se alguém ouvir isto, mas cá estou para assumir. E portanto, mudou muito o mercado, mudou muito o mundo, mudaram muitas redações. Sequer era um espaço. Tenho que contar isto com algum cuidado. Era normal entrar no gabinete dos subdiretores de informação e desatar aos gritos com eles, a dizer que não concordava com uma decisão qualquer e que não fazia sentido. Era um ambiente um bocadinho...
hostil.
Não era hostil, era pelo contrário. Era um ambiente aberto, onde se discutia, onde se falava.
Não havia uma hierarquia.
Havia uma hierarquia que nós respeitávamos, mas havia uma hierarquia participativa, num sentido...
Camaradagem.
Num sentido de uma redação que hoje em dia já não existe, creio eu, tanto assim. A redação hoje em dia está mais estratificada, é mais formal. Há um responsável e depois as coisas são... Também tem muito a ver com o facto das redações hoje em dia serem constituídas por muitos jovens e depois um escalão mais etariamente mais avançado, que é quem manda. E isso às vezes cria ali uma barreira. Na altura era muito participativo, dizíamos tudo e discutíamos e conversávamos. Assim que teve uma fase em que teve plenários, que foram a coisa mais interessante do mundo, porque discutia tudo, o Rangel, o Nuno Santos, a Margarida Marante, discutia-se tudo abertamente, à frente de toda a gente. Hoje em dia nada disso seria possível.
É um panorama completamente diferente. Por falar em panorama, o que é que mudou, essencialmente, a nível nacional, com a criação de um canal como a SIC?
Mudou tudo. Até à chegada da SIC havia a informação da RTP e é preciso dizer que a informação da RTP não era só uma informação única. Havia o telejornal, muito institucional, muito formal, com uma agenda muito marcada pela política, pela atualidade política, mas havia, por exemplo, o Jornal das Nove, que era um perfeito oásis de jornalismo e de criatividade. O Jornal das Nove, no Canal 2, fazia um jornalismo fantástico. Aliás, boa parte da equipa que foi fundar a SIC, passou pelo Jornal das Nove e tinha aquela cultura já de um Jornal das Nove diferente. Tinha gente à frente fantástica, o Gerson de Almeida, uma série de pessoas que estavam ali que tinham uma visão do jornalismo que era uma visão absolutamente com a qual nos identificávamos em absoluto. Para o resto do país, o que é que acontecia? Acontecia um telejornal, que toda a gente via, que era o Portugal sentado, como nós dizíamos, uma conferência de imprensa, as pessoas sentadas, um bocadinho do discurso, o tal... Quando chega à SIC, há uma abordagem diferente. Primeiro, a nossa perspectiva era, como é que vamos fazer diferente? E era sempre esse o nosso exercício, vamos fazer diferente. Depois era uma preocupação extrema com a imagem e com o som. Quando digo som, não digo só locução, digo som ambiente.
Qualidade
do som ambiente, que é uma coisa que durante muitos anos se perdeu. A RTP tinha uma maneira de trabalhar o som independente, que era uma coisa absolutamente inenarrável, porque se perdia o som ambiente. A SIC traz tudo isso. Naturalmente que isso não chega... para captar e para despertar a atenção das pessoas. É preciso mais, é preciso jornalismo de investigação, é preciso ter coragem para determinados temas que até aí não se levavam à televisão, uma carga de social muito mais forte, é preciso dar voz às pessoas. Assim que foi, a voz das pessoas. Esta noção que as pessoas não tinham voz antes da SIC, porque não chegavam à RTP, a RTP não tinha programas abertos ao público. Era assim que funcionava. A SIC trouxe, sei lá, um programa chamado Praça Pública, que era um programa emblemático, apresentado pela Conceição Lino e pelo Nuno Santos, que andava pela rua. Fazíamos os programas a partir de pontos onde as pessoas tinham reivindicações. Sei lá, uma estrada que estava maltratada há muitos anos. Íamos lá, fazíamos um programa. No dia a seguir, a Câmara ia lá e arranjava a estrada. Isto trouxe, por um lado, as pessoas à antena. As pessoas habituaram-se que podiam ser protagonistas, que podiam ter voz ativa. E, por outro lado, trouxe uma enorme responsabilidade à SIC e depois a outros canais, porque as pessoas, em vez de telefonarem para as autoridades, telefonavam para a SIC. Ah, eu tenho aqui um problema.
Para resolver o problema.
Vou telefonar à SIC que eles resolvem já isto. Pronto. Mas foi esta a mudança, foi a proximidade. Foi, de repente, as pessoas perceberam que a televisão era deles também e que tinham voz ativa, sei lá, os programas de antena aberta, como a Opinião Pública, aqueles fóruns que hoje em dia são perfeitamente corriqueiros, não existiam. Havia um grande medo daquilo que as pessoas podiam dizer em antena. Portanto, não estou a dizer um controle político, estou a dizer um controle, enfim, de decência, digamos assim, que as pessoas não abrissem a boca e dissessem o que não deviam.
O bebê virou adulto? O que é que mudou em 26 anos?
O bebê cresceu, o bebê tornou-se um bocadinho mais burguês, o bebê já não gosta de andar tanto na rua como gostava, o bebê está mais institucional, digamos assim, perdeu um bocadinho o gosto pelo risco, está num mercado que também não tolera grandes variações e, portanto, está num mercado... Sim que teve uma fase em que durante muitos anos qualquer coisa que fizesse era líder da audiência. Nós tínhamos uma piada interna que fazíamos, que era: se desligámos a emissão durante um bocadinho e deixámos uma mira técnica, vamos ser líderes da audiência com essa mira técnica. Hoje em dia o mundo não é assim, já há muitos anos que não é. A TVI depois conquistou esse lugar de cimeiro. Hoje em dia o mercado está muito mais repartido, portanto o bebê mudou e hoje em dia é um bebê que tem uma grande dificuldade, porque é um bebê que cresceu, já é um adulto, é uma senhora adulta, e é uma senhora adulta que vive num mercado que está muito ameaçado por questões geracionais, como está a televisão linear em geral. Não a televisão, mas a televisão linear em geral.
Essa questão da ameaça, acredita que a televisão pode efetivamente morrer algum dia?
Nunca, a televisão não vai morrer. A rádio teve a morte anunciada tantas vezes e nunca morreu, e está aí e recomenda-se. A televisão não tem a morte anunciada, a televisão tem que se adaptar e tem uma grande, enorme capacidade de adaptação. O que é que vai desaparecer? Acho eu, e isto é sempre um perigo fazer futurologia nestas coisas, vai desaparecer a televisão linear, ou seja, mas porque é que eu hei de depender de um programador, de uma televisão que decide que eu vou ver o programa tal às tantas horas ou às tantas horas? Esse conceito acabou. Portanto, e a partir do momento em que esse conceito acabou, o papel da televisão fica... O papel dos canais de televisão fica um bocadinho posto em causa. Nós hoje em dia já temos situações até de zapping feito de conteúdos e não de canais. Portanto, o papel do canal de televisão enquanto agregador está aqui um bocadinho posto em causa. Agora, o que é que vai restar para os canais de televisão? Vai restar, provavelmente, o serem o validador da informação, porque é aí que o jornalismo e os canais de televisão vão ter que continuar a desempenhar um papel. Há duas maneiras de nós tornarmos uma informação menos acessível. Uma é escondê-la. Outra é rodeá-la de muita outra informação, que ela fica ali perdida. Nós antes vivíamos num mundo em que havia muito pouca informação e, portanto, podíamos esconder uma informação. Hoje em dia, no meio de tanta informação, também é fácil esconder alguma coisa. O papel de um canal de televisão, e estamos a falar de canais de televisão, não de televisão, vai ser cada vez mais esse. Vai ser, tal como jornalista, validar a informação. Eu tenho que ter confiança na informação que me estão a dar. E esta relação de confiança, creio eu, será o refúgio para o canal de televisão. Quanto à televisão em si, não tenho dúvidas nenhumas. A televisão seja, e os puristas também me vão criticar por eu dizer isto, mas eu continuo a dizê-lo, seja via YouTube, seja via outra plataforma qualquer, a televisão vai continuar a existir. Porque as regras para fazer um conteúdo de televisão, aquilo que me dá prazer em ver televisão, são as mesmas se eu vejo no YouTube, ou se vejo no meu tablet, ou se vejo noutra coisa qualquer que ainda vão inventar para a semana. Não interessa nada. Interessa que... Não é se vai por cabo, se vai por feixe hertziano. Interessa que alguém fez um conteúdo, teve uma boa ideia, fez um grande conteúdo e eu consigo apreciá-lo. Depois, se eu consigo partilhá-lo ou até ter alguma interatividade, já é outra conversa. Mas a televisão recomenda-se.
Criar ferramentas para os novos tempos. Em 2013, decidiu sair da SIC. Porquê?
achei que estava esgotada a minha função. Eu sempre trabalhei, sobretudo, com grandes operações. Isto tem um bocadinho a ver com o processo de amadurecimento da SIC. Não era a SIC que estava mal, era eu que estava mal. A SIC usava grandes operações de televisão, nas quais eu me tornei especialista, eleições, visitas papais, congressos, tudo o que eram grandes operações de televisão eram a minha especialidade. E o meu perfil foi sempre evoluindo nessa direção. Quando a SIC começa a fazer cada vez, a SIC, não só, começa a fazer cada vez menos operações dessas, eu tornei-me um bocadinho redundante e achei, fiz eu essa leitura, ninguém me disse, pelo contrário, fiz eu essa leitura, se calhar não estou a fazer aquilo que eu quero fazer e ainda tenho espaço para fazer. E nessa altura decidi que tinha que ir à procura desses desafios para outro sítio qualquer. E foi o que fiz, fui à procura desses desafios. Embora a SIC me tivesse insistido imenso para que eu continuasse a trabalhar na SIC, e tenho que registar a simpatia de convites e toda a insistência que foi feita para que eu continuasse na SIC, mas eu decidi, não, é a altura de me pôr outra vez à prova, de me reinventar.
Novos voos.
E então apostei em ir para um país que estava numa fase completamente diferente, para Angola, em que a televisão era aquilo que eu ainda gostava de fazer. Aliás, até era um bocadinho mais complicado, e em que uma pessoa com as minhas competências era muito útil, porque o conceito de utilidade é fundamental quando se trabalha em projetos como o da SIC. Eu sentia-me tão útil na SIC durante tantos anos que o sentir-me menos útil, não é inútil, mas sentir-me menos útil torna-se desmotivante. Ir para um país em que, de repente, o nosso perfil, as nossas competências são ainda mais valorizadas, porque eles têm, de facto, muitas carências e precisam de muita coisa, e em que se consegue trabalhar e fazer coisas muito interessantes e, ao mesmo tempo, ensinar, que é outra das minhas paixões que eu descobri ao longo da vida.
O bichinho nasce aí?
Já nasceu. Eu sempre ensinei. Eu até quando estava na tropa ensinei, portanto, e o Senjor e muitas outras coisas. Eu sempre ensinei. Ou melhor, eu sempre aprendi com outras pessoas enquanto ensinava, que é assim que eu gosto de dizer. O ir para um país em que eu podia ensinar e aprender com outras pessoas e fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é a televisão, era um desafio...
Estimulante.
Portanto, trocar a estabilidade de um canal de televisão em Portugal por alguma instabilidade em África... Foi, pesou um bocadinho, a família ficou cá e tudo mais, mas do ponto de vista profissional foi fantástico.
Aqui que ninguém nos ouve, qual é o segredo para se fazer boa televisão?
Isso é uma pergunta muito complicada, muito complicada. Eu acho que é preciso gostar muito de televisão, porque eu disseram-me, quando comecei, quando entrei a primeira vez para a RTP para fazer um curso, disseram-me assim, a partir de agora não vais ter prazer em fazer televisão, a mim e aos meus colegas. Vocês não vão ter prazer em fazer televisão porque agora já sabem como é que ela se faz. E eu achei que isso era verdade, ainda hoje acho que isso é parcialmente verdade. Mas, por outro lado, o prazer de fazer televisão e aquilo que nós sentimos enquanto fazemos televisão, do ponto de vista do que estamos a levar aos outros e do que estamos a permitir que se faça para os outros... E aí, eu, por exemplo, não consigo dissociar o lado jornalista, portanto, o lado de quem presta um serviço público fundamental para uma sociedade, e sobretudo uma sociedade democrática, acho que é preciso saber isto, é preciso ter muita paixão pela televisão, é preciso fazer aquilo que nós gostaríamos de ver, e é preciso fazer sempre mais, porque se aprende todos os dias. E a informação tem essa característica, é um bocadinho às vezes, como é em direto, que é outra coisa que é apaixonante. O direto é apaixonante. A adrenalina do direto é apaixonante. Se me perguntarem se eu gosto de fazer coisas gravadas, eu digo sim, claro, gosto, mas se puder, direto 100 vezes. Isto tudo misturado faz com que a nossa noção de fazer televisão seja uma coisa... que se vai melhorando, que se vai trabalhando, que se vai... A minha leitura, quando eu posso partilhá-la com outras pessoas que estão a ver e elas a subscrevem porque a veem, é uma coisa fantástica.
És jornalista toda a vida?
Eu acho que sim, és jornalista toda a vida, porque é uma leitura, é uma maneira de olhar para o mundo. Eu sou um jornalista estranho, porque fiz um processo complicado, dei uma volta grande, eu até estudei engenharia em tempos da minha... Quando entrei para a universidade, estudei engenharia, depois é que fui, dei outras voltas e vim cá parar o jornalismo. Mas acho que sim, és jornalista para sempre naquilo que são os valores e a maneira como olhamos para o mundo, esta vontade de olhar para o mundo e fazer perguntas e querer perceber... E mais do que querer perceber, é também querer explicar aos outros de maneira que eles possam formar a sua opinião. Não é explicar-lhes aquilo que é, é dar-lhes as condições para que eles possam formar a sua opinião. Acho que isso nasce de maneira mais ou menos estrutural, mas nasce connosco e, eventualmente, não posso pronunciar ainda, mas posso daqui a uns anos, mas acho que morre connosco.
Muito bem. E terminamos por aqui. Muito obrigada, Carlos Pedro Dias, o homem que fez do jornalismo a sua profissão e da informação a sua paixão.
Obrigado.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.